É.
Tá gravando?
Olá!
Gente bonita!
Bem-vindos ao Algo Está Acontecendo.
Mais uma vez!
E vai acontecer com notícias bizarras, irrelevantes no seu feed. Então, roda a vinheta.
Algo Está Acontecendo.
Eu sou o Matheus Moraes.
E eu sou o Senhor Aranha.
E começamos mais um Algo que Está Acontecendo. Muito feliz, hein, Senhor Aranha?
Muito feliz, porque nós não podemos não ter audiência, nós podemos ter haters, podemos ter qualquer coisa, mas hoje não teremos fome.
Por quê? Você prefere R$2 ou um presente misterioso?
Eu prefiro um presente misterioso.
O que temos hoje, Senhor Aranha?
Temos no saquinho. Temos o nosso patrocinador indireto. Temos...
Vê se consegue fazer um mexer sério.
No programa de hoje, nós estaremos consumindo maravilhosos hambúrgueres do...
Boca Louca.
Boca Louca, que atende desde 1987, no bairro da Mostardinha. Gente, tá bonitão, velho.
Aqui, se você estiver aqui no Recife... aqui, ó. Olha que garoto propaganda aqui, ó. Que delícia. Como eu estou comandando esse negócio aqui, eu não posso comer agora. Fazendo muitas coisas. Mas, senhor Aranha, cadê as maionese? Temos maionese também.
Deixa eu falar uma coisa rapidinho.
E se você tem misofonia, se lascou. Misofonia é aquela... Como é? Aquela irritação que as pessoas têm quando... A pessoa tá muito perto do microfone comendo, alguma coisa assim. Sons de pessoas comendo.
No programa de hoje vai rolar podcast. Um ASMR, pô.
ASMR do Boca Louca. Veja essa embalagem. Essa embalagem aqui dessa maionese caseira totalmente aprovada.
Gente, não, brincadeiras à parte. Isso aqui, gente, eu faço questão de falar. Porque eu como esse hambúrguer... Desde que eu sou menininho, essa lanchonete existe desde 87, e eu recordo das aventuras do Jovem Aranha, quando era somente um trailer, do qual ficava o chapeiro, muito antes de se falar.
A instituição chapeiro, há muito tempo, porque veja, é um hambúrguer feito por chapeiro. Hoje em dia ele faz blends de carne, essas coisinhas todas. Essa é uma lanchonete raiz.
Muito. Não, sabe o que é engraçado? Muito antes de se falar em hambúrguer artesanal e nananana, o Boca Louca já fazia hambúrgueres artesanais. O hambúrguer básico do Boca Louca é artesanal porque é feito manualmente. Você chegava lá, ele tinha lá a vasilha com os bolinhos de carne, que ele chapava na hora, ele prensava na hora e... Muito hoje de falar em maionese temperada, o Boca Louca, na década de 80, lá no início da década de 90, já fazia o hambúrguer artesanal e a maionese artesanal. Então, gente, assim, brincadeiras à parte, tá aqui o link do... Vamos mostrar o Instagram. O Instagram do...
Enquanto tá aí...
Pronto, o Instagram do Boca Louca. Bota aí, bota na...
Olha o Instagram do Boca Louca.
Boca Louca Burgers _. Segue lá. Pede lá, fala que você ouviu no Algo Está Acontecendo, do Olá Pra Todos, e eu vou pedir promoção deles, porque é bom
pra... Você digita lá, Olá Pra Hambúrgueres, vai que a gente ganhe mais hambúrgueres, e você também, nosso querido telespecto. Mas enfim, Aranha, começando agora, de fato, com boca cheia, misofonia e tudo mais, aqui, deixa eu tirar aqui, rapidinho.
Depois a gente come,
daqui a pouco a gente come. Mas tá muito bom.
Vai ter... Para nossos seguidores VIPs, vai ter vídeo meu e do Matheus comendo hambúrguer, fazendo SMR de hambúrguer do Boca Louca.
Só para os futuros membros, vamos colocar aí. Você pagar uma taxinha e pau. Mas enfim. Senhor Aranha, começando mais um Algo Está Acontecendo, com essa loucura agora, hambúrgueres, e temos muita coisa para falar.
Muita coisa aconteceu.
E vamos começar com um bloco, como no Algo Está Acontecendo anterior, começamos com um bloco de cinema, que é o que a gente mais fala, tal, tudo mais, mas de coisas muito irrelevantes dessa semana, né? Então, um blocozinho de notícias rápidas que a gente vai comentando aqui. E a nossa primeira notícia é o tamanho...
Ernie Hudson,
que é o...
Winston.
Do filme original do Caça Fantasma. É o filme original que? De 86?
Ele é de... Ou de 86 ou de 84. Enfim. Na década de 80.
O cara tá com 79 anos e apareceu gigante aí numas fotos do novo filme que vai vir do Caça Fantasma.
Temos imagens na nossa tela.
Você assim, diria que esse rapaz aqui no canto... Esse
senhor aqui do canto, ó.
Esse senhor aí do canto. Tem quantos anos? Diria quantos anos? Olha o tamanho do braço.
Olha o tamanho do braço do pai. Não, você falou que a notícia é irrelevante. Pra mim, que tô ficando velho, isso é relevante demais.
Mas isso é humilhante.
Muito. Também. Gente, vocês não têm ideia. Este homem que vocês estão vendo é do elenco original do filme Caça Fantasmas. Você vê Bill Murray?
Vou comparar Bill Murray, que eu acho que é mais novo do que ele.
Sim.
Mais novo do que ele. Mas ele tá com 79 anos, senhor.
Gente, ele está com simplesmente 79 anos. Deixa eu mostrar aqui.
Temos imagens comparando na época do primeiro filme.
Pronto.
Pra agora.
Olha aí. Ernie Hudson, na década de 80...
35
e ele
anos.
Hoje, na ele hoje em 2024. Olha o tamanho desse homem.
Caramba, 79 anos, isso é... Tem alguma mágica aí, velho, irmão.
Assim, vamos combinar, né? É uma coisa que eu acho incrível nessa galera. É exatamente essa longevidade. A galera que bebeu dos anos 80.
Já fez muita merda na vida e tá aí.
Exatamente. Cadê que Bill Murray tá desse jeito?
Bill Murray tá bem acabado.
Cadê Dan Aykroyd? Cadê? Cadê Rick Moranis?
Onde está Rick Moranis?
Agora, olha.
Ele fez clássicos dos anos 90, né? Querido Encolher as Crianças. Rick Moranis? Onde está Rick Moranis? Vai ser o nosso próximo quadro.
Não, se eu chegar aos 50 anos desse jeito, eu tô feliz. Esse homem vai fazer 80
anos. 80 anos, é complicado. Mas enfim, Ernie Hudson tá aí com seus 79 anos. E você que fica aí sentado comendo fandangos com seus 20 e poucos anos, não tem o shape do Ernie Hudson aos seus 79 anos, quase um vovô, né? Um vovô.
Vovô marombado. A minha mãe é mais nova que ele, me
tá. E não tem pedaço, esse, não tem
tava
esse.
Tava só correndo as veias, queda de pressão, pelo amor de Deus. Tome whey, tome creatina, vá malhar, levanta essa bunda daí. Desliga a televisão e vá ler um livro. Beijo, MTV.
É isso aí, galera. E a próxima notícia irrelevante do mundo do cinema é que ressuscitaram...
Essa irrelevante pra cacete.
Ressuscitaram novamente Matrix. Não basta o último filme, o Matrix 4, ser horrível. Agora confirmaram que está em produção o próximo filme com um diretor até que fez produções... legais, de Hollywood e tal, Guerra Mundial Z e tudo mais. E com a produção também, a Alana Wachowski.
Alana Wachowski.
Está dentro do projeto também. Mas aí, precisamos de outro Matrix?
Depois daquele filme controverso, vamos chamar de controverso, porque tem gente que adorou ele. Sim. Tem gente que fala que... Tem aquela discussão de que o filme foi propositalmente ruim...
Não, eles fizeram no meio da lançaram no meio da pandemia, né? Aquela coisa toda.
Não, é assim, a história que rola é que aquilo foi uma resposta de Lana Wachowski, uma das irmãs Wachowski, que foi a única que voltou ao projeto, a outra não voltou. Aquilo foi a resposta para a ganância de Hollywood, a ganância da Warner, que... existe uma teoria de que o filme foi propositalmente feito daquela forma ruim. Como, enquanto eu estou falando aqui, Matheus Moraes está discretamente comendo dando uma mordida no seu boca louca.
Boca louca.
tá bom, né?
Bom.
É bom pra caralho.
Tô focando em tu aí, focando em tu.
Então, o que acontece? Deixa eu deixar o bichinho comer aqui. Existe essa história de que o filme foi propositalmente ruim. E eu não vou mentir, faz sentido em relação a como o próprio filme se dá. Ele acaba sendo uma metacrítica da indústria cinematográfica, da indústria do entretenimento atual. Ele faz piadas, o filme faz piadas e críticas explícitas a essa questão do retorno à Matrix. E assim, é ruim pra cacete, é muito ruim, mas ela chega com essa história e ela diz que foi a pá de cal. Só que agora vai ter um novo Matrix... que não vai ser reboot, é uma continuação da história. E quem está produzindo é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Lana Wachowski.
Sabe o que chama isso aí, senhor Aranha? Dinheiro. Capitalismo selvagem. Por isso que não precisamos de Matrix, mas ele está aí com o seu quinto filme chegando.
Olha o diretor aqui, vamos falar.
O diretor, estamos aqui com imagens.
O cara
produziu... Drew Goddard produziu Demolidor, Perdido em Marte e Guerra Mundial Z.
Ele que vai
são produções legais. São produções legais. Ele tem um histórico legal.
Agora, esse Demolidor, não sei. Pela idade dele, não sei se é o Demolidor do Wesley Snipes.
Não. Deve ser o Demolidor da série.
Ou se é o Demolidor de...
Deve ser a série. O Demolidor da Disney.
E se for o Demolidor de...
Podemos estar falando merda.
Podemos estar falando merda. Pode ser o Demolidor de Ben Affleck. O Demolidor gordinho, papudinho.
Será que é o mesmo diretor?
Mas assim, vamos dizer que Perdido em Marte...
Perdido em Marte é um filme legal.
São filmes legais, são filmes interessantes, mas... Pra que outro Matrix?
Enfim, mais uma notícia irrelevante do mundo do cinema e vamos para mais uma notícia.
Essa é relevante até demais.
Um combo. Senhora, somos velhos paia. Você fala o Sim Puff ou o Sim Puff?
Não, eu sou da época do Puff, eu sou da época da Sininho, eu sou da época do Super-Homem e, acima de tudo, eu sou da época de Ajax, o Caçador de Marte.
Pois é, o Sim Puff, o 2, a continuação, o Sim Puff sinistro do mal, está recebendo avaliações bem positivas no Rotten Tomatoes. E aí, senhora, vou colocar aqui ó, a imagem...
Pois é, gente.
Ele começou com uma avaliação aí de 100% dos críticos e 93% da audiência. Avaliações positivas.
Assim, se você...
Se bem que o Rotten Tomatoes já caiu muito no conceito, né?
A questão não é nem... A gente sabe que o Rotten Tomatoes já não é mais critério de avaliação, mas estamos falando de O Sim o Puff.
O Sim o Puff do mal.
Gente, o primeiro filme... Pra quem não tá entendendo, O Sim o Puff caiu em domínio público.
Tu gosta mais do Sim o Puff ou do Leitão?
Eu gosto mais do Tigrão. Eu gosto mais do Bizonho.
O Bizonho, sim.
Que
tinha um rabo, nova, é o rabo.
Na versão nova ele tem outro nome.
Outro nome pra não ofender os Bizonhos.
É Bizonho. O que acontece? Quando algo cai em domínio público, ela deixa de ser propriedade de uma empresa, ela deixa de ser propriedade de um determinado grupo específico e passa a ser livre para que qualquer pessoa possa utilizar aquilo ali. E a história do Sim Puff caiu em domínio público, assim como outras coisinhas, e uma galerinha se aproveitou disso para fazer um curta demoníaco chamado O Sim Puff Sangue e Mel, aonde você tinha... contava a história do Simpo e do Leitão saindo putaços do Vale dos 100 Acres para se vingar de terem sido abandonados pelo menino Christopher Robin. Eles vão para faculdade para matar o guri.
Inclusive, tem um filme oficial da Disney, o Christopher Robin, que é um filme bem bonitinho e tal.
Ele é muito fofinho se não fosse aqueles bonecos sinistros. Pô, eu tenho medo.
Mas o Simpo, ele é sinistro.
Mas essa também
é justamente por isso que tem.
Velho. É muito doido. Sim, aí o que acontece? Vai sair, até saiu esse filme, fez um relativo sucesso e ganhou a continuação. Só que a continuação tá sendo aclamada pelo público, pela crítica, velho.
O Sim Puff, ele conquista gerações. Agora, eu ainda não assisti o Sim Puff.
Eu não vou assistir.
Do mal. E não quero nem assistir esse Sim Puff 2 do mal. Enfim, e falando em coisinhas fofas do mal. Pegando esse gancho, fizeram agora também um teaser, né? Um teaser do Bambi do Mal. Parece aquele... Eu vi o teaser. Ele me lembrou muito, tava falando aqui nos bastidores, o clipe de Queen of Stone Age, No One Knows, que é um cervo do mal. A gente vai mostrar algumas imagens. Quem então pode mostrar o clipe, o teaserzinho, pode ser bloqueado pelo YouTube. Mas enfim... Temos imagens do Cervo do Mal, o Bambi do Mal,
aqui
vai chegar.
O título do filme aqui, na mesma pegada do domínio público. Bambi caiu em domínio público, uma galera pegou
daqui
e
a pouco,
fazer...
daqui a pouco vão fazer o Mickey do Mal?
Já tá rolando
várias coisas do Mickey.
O Mickey Mouse original caiu em domínio público. Assim, vamos se preparar, que sabe quem daqui a pouco tá caindo em domínio público?
Quem?
Batman e Super-Homem.
Vamos fazer o Batman... Batman
quase caindo em domínio público.
Esse é domínio público lá nos Estados Unidos é o quê? Uns 70 anos, né? Mas parece que eles 70 vão... anos. Eles vão renovar. 70 anos.
Tem umas brechas do qual você pode segurar.
É porque o Batman e Superman já tem mais de 80 anos, né?
Sim, mas é... Eles
já estão renovando.
Se eu não me engano, não é da criação. Se eu não me engano, vai 60 mortos, 70 anos da morte do criador.
Mas
eu
enfim...
Eu não recordo bem como enfim, é que funciona a regra,
tem, mas aí,
ainda tem mais imagens.
As imagens bizarras. Esse é o servo do mal. Esse é o Bambi do mal.
Das trevas.
Você já imaginou o Bambi das...
Gente, por que vocês não viram? Não dá pra mostrar o trailer, mas...
A gente vai colocar o link aqui na descrição.
Link na descrição do...
Pra você ver esse teaser bizarro desse Bambi do mal.
Bambi das trevas, Bambi do Satã.
Veja aí o trailer do Bambi do mal, juntamente com o Sim, o Puff. E agora, nossos sonhos estão sendo massacrados. E vamos para o próximo assunto. Bambi do mal.
Do mal.
Punk rock hardcore agora é patrimônio imaterial do Recife, a nossa querida cidade. A banda Devotos, que antes era Devotos do Ódio, mas o ódio...
O ódio não vence, o amor venceu.
O amor venceu, o agora, amor venceu são devotos,
agora só são devotos.
Do nosso querido Canibal, um dos homens mais bonitos da região metropolitana do Recife.
Grande artilheiro do Rock Gold do Domingo, se você é da década de 90 e início de 2000, você lembra disso?
Ele jogava muito bem, o Canibal joga muito bem. Mas enfim, a banda Devotos, que é um patrimônio aqui, agora virou de fato um patrimônio imaterial de nossa cidade, do Recife. E eu tava aqui comparando com... Senhora, o que mais é patrimônio imaterial... Do Recife.
Eu sei que bolo de rolo é de Pernambuco.
Bolo de rolo? O Devotos é maior que o bolo de rolo?
Devotos é maior. Temos imagens.
Devotos, temos imagens. Aqui é a notícia do JC.
Aí, ó. Temos aí. Canibal, cara.
Canibal, o cara. Um baixista e vocalista do Alto do Zé do Pinho. Você não conhece Devotos? Vai lá no Spotify, alguma coisa assim.
Cara, assim,
só. E veja Devotos.
Contextualizando muito rapidamente. Isso, eu fico muito feliz em ver uma notícia dessa, porque muito da cultura local pernambucana deve muito a Devotos. Porque foi Devotos, foi a banda Devotos que trouxe a cultura de bairro, a cultura de subúrbio, essa coisa do Alto Zé do Pinho, a coisa do punk rock hardcore.
É, pra você que não é do Recife, Alto Zé do Pinho é um bairro periférico aqui do Recife, com diversa, muita cultura, né? Não tem só o Devotos, acho que o... Mas forró também veio do Alto do Pinho.
Na verdade, ele trouxe toda a cultura dos altos, a cultura do subúrbio.
Sim.
E tem uma coisa, tem uma situação bem engraçada em relação ao Devotos, porque assim, na década de 90, era muito comum Devotos abrir os shows das bandas aqui de Recife. Tem um festival aqui chamado Abril pro Rock, que trazia muita banda de rock, muita banda alternativa, e o Devotos geralmente ele era a banda que abria, todo show de rock que tinha aqui, quem abria era Devotos. Todo show, quem abria era Devotos. E Devotos ficou famosíssimo por isso. Aí aconteceu de chegar o aniversário da banda. Aí Devotos chegou, não, vamos fazer agora o grande show do Devotos do Ódio. Já que a gente é famoso agora, todo mundo conhece, vamos fazer o show do Devotos. Aí, onde é que vai ser o show? Lá na sede da banda, no Alto Zé do Pinho. Gente que sua porra na porta, mas ninguém comprou ingresso. A galera toda acostumada a ter o show do Devotos só pra abrir. A galera foi pra lá porque era aniversário da banda, mas a galera não foi pra o show do Devotos. Aí eu sei que o Canibal se retou. Meu véi, abre essa porra aí, deixa a galera entrar. E o show foi espetacular, até porque eu estava lá também.
Seu Aranha demonstrando aí a sua idade. Devotos, patrimônio imaterial igual a bolo do rolo.
Parabéns, Canibal.
Bolo de rolo.
Vocês merecem.
Bolo de rolo. É tão bom, feito Devotos. E vamos para o próximo assunto.
Próximo assunto!
Momento!
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 Morte! Morte!
Enfim, a gente sempre faz esse negócio que a gente celebra aqui, a vida da galera e tal.
Cara.
Mas foi uma notícia assim, a gente... Beleza.
Pesou muito.
É, a gente vai falar sobre a morte de Ziraldo. Ziraldo é um grande representante da cultura, não só dos quadrinhos do Menino Maluquinho, mas enfim, era um personagem icônico da cultura brasileira em muitos sentidos. Ele lutou pra isso. E tipo, beleza, Ziraldo já tava com seus 91 anos.
Morreu aos 91 anos.
Temos imagens. A gente até não colocou no nosso primeiro episódio no bolão lá.
De fato, ele passou batido no bolão. Eu tô passando aqui a minha timeline no Twitter com diversas homenagens em relação a Ziraldo. E, assim, eu confesso, eu como nerdão, como leitor, eu confesso que eu senti muito a morte dele, que a gente exalta muito, sem, obviamente, merecidamente, a gente exalta muito Maurício de Souza aqui, mas Ziraldo foi um personagem fundamental para a cultura nacional, jornalista, chargista, cartunista, escritor. Ele escrevia, o que ele escrevia tinha muito coração. O Menino Maluquinho, A Turma do Pererê.
Acho que, assim, tipo, nos últimos tempos, a gente não tem essa muita referência do Menino Maluquinho, né? Para essa nova geração, acho que já faz mais de uns 15, 20 anos que não tem essa referência do Menino Maluquinho. Mas, tipo, ele meio que solidificou ali para vários quadrinistas, vários sargistas. Ele era bem crítico também na sua vida pessoal, tudo mais.
Sim, ele era muito afiado.
Ziraldo, afiado. Ele era mais do que só um quadrinista. A gente falou aqui, quando tu falasse do Maurício de Souza, que é muito mais pop do que o Ziraldo, que é o Turma da Mônica e tudo mais. Mas, tipo, o Ziraldo é muito importante para isso, né, velho?
Sim, eu acho que a última, essa geração, que eu achei uma imagem bem legal dele aqui, eu acho que o mais perto que a gente teve de alguma referência dele foi o último trabalho cinematográfico relacionado a ele, que foi a adaptação de um livro dele também, chamado Uma Professora Muito Maluquinha, que foi até protagonizado por Paulo Oliveira.
Sim, sim.
É um doce o filme, velho, um doce. Enfim.
Enfim, fica a nossa homenagem aqui a Ziraldo. Um momento morto que a gente sentiu um pouquinho mais que tirar onda, porque, beleza, Ziraldo já estava ali com seus 91 anos, mas...
Segundo a família, segundo a filha dele, ele morreu de causas naturais, foi falecimento múltiplo de órgãos, ele descansou.
É isso.
Uma vida longa, foi admirado e vai viver sempre nos corações de nós, pequenos leitores que hoje nos tornamos.
Pois é, vá na sua cozinha, pegue a maior panela e coloque na sua cabeça.
Coloque na sua cabeça.
Se ficar preso, vá na UPA. Enfim. Próximo assunto. Eu estava aqui discutindo com o Senhor Aranha o novo momento que a gente pode compartilhar aqui no Algo Está Acontecendo. Temos vários quadros que era do nosso antigo OlarCast que a gente tá colocando aqui aos poucos. Mas esse será inédito. E assim, tipo, como a gente não tinha pensado nisso antes? A gente selecionou duas notícias aqui que retratam o nosso povo brasileiro. Como o nosso povo brasileiro é inventivo, é criativo.
Como o povo brasileiro merece ser estudado. Deveria haver cursos em Harvard só para estudar brasileiros. Pô.
Por isso, esse é o nosso momento brasileirinho. Esse é o cavaquinho desafinado que não podemos colocar aqui os royalties. Eu acho que o brasileirinho já tá em domínio público, né? Não sei. Mas enfim, essa homenagem do cavaquinho desafinado ao momento brasileirinho, nossa primeira notícia é como... É disso, é... Tipo, quando eu vi... Senhora, me mandou isso aí que, tipo, você conhece o Celso Russomano, que é um cara que é bem famoso lá em São Paulo, seus programas...
Direito de Consumidor.
Direito de Consumidor, tudo mais, que vai lá em busca disso aí. E os comerciantes que estão sendo denunciados por Celso Russomano encontraram um jeito de burlar. Pois, o que é mais rápido para vetar aqui no YouTube do que a Disney. E por isso os comerciantes estão colocando músicas de fundo da Disney para os vídeos serem vetados na internet.
Gente do céu, assim, quando eu falo que brasileiro tem que ser estudado, eu não tô mentindo.
Tá aí as imagens?
Os comerciantes da
Choquei, você colocou Choquei.
É muito comum o Celso Russomano bater naqueles... Na 25 de março, naquelas lojas, as lojas de Muamba, etc e tal, pra fazer aqueles vídeos sensacionalistas mostrando toda a questão de como ele vai derrubar a coisa toda. E a galera simplesmente tá botando, quando o Celso Russomano aparece, eles saem botando as músicas de tema da Disney na maior altura possível, exatamente pra que o YouTube derrube os vídeos dele. Meu amigo,
Frozen, caralho! Frozen está reinando em todos os comércios da 25 de março. Let it go, let it go.
Já tá mandando ele embora. Gente, você quer coisa mais... É coisa mais Black Mirror do que isso, bicho.
Isso é o Brasil... Ele foi denunciar os golpistas e os golpistas acharam um jeito melhor de denunciar o Celso Russomano. Essa foi a nossa primeira notícia dos brasileirinhos. E a notícia que bombou essa semana, nosso fato do povo brasileiro ser unido. Pô, a gente não tem educação, a gente não tem cultura, A gente não tem nada, aí. Mas tem uma coisa que o brasileiro é bom, é a zoeira da internet. Somos fortes, somos unidos na internet. E por isso, o nosso querido personagem Greg, de Todo Mundo Odeia o Chris, o ator Vicente Martella, o ator que fez, interpretou o Greg em Todo Mundo Odeia o Chris, postou uma foto com uma camisa dizendo se tem, que ele é muito famoso no Brasil, e isso gerou uma força, uma união dos brasileiros para colocar o Vicente Martella colocar mais seguidores, agarrar mais seguidores do que o próprio Chris, o próprio... Não, o Tyler...
Aí todo mundo se conhece como o quê? Tyler James Williams.
O Tyler James Williams, que ele é praticamente assim... Eu sei que o brasileiro é muito zoeiro, foi lá e perturbou muito o perfil do Tyler. Ele não consegue mais, tipo, relacionar com brasileiros e detonou lá os brasileiros. Então, o brasileiro foi lá e disse: o Greg é mais legal que você, Chris. E por isso,
vamos
já passou...
Seguidores pra ele.
Já passou mais de tem o quê? 4 milhões?
4 milhões? Tá perto dos 6 milhões, filhote.
Isso que a gente tá gravando. Isso que a gente tá gravando no domingo.
Estamos gravando no domingo, acho que domingo é hoje.
Hoje é o domingo, dia 7.
Estamos no vídeo gravando no domingo de abril. Da graça do Nosso Senhor, de dia 7 de abril do ano 2024. Ah, sim, temos imagens do Vicente Martella. Gente, eu vou dizer a você, eu estou vivendo pra ver esse cara, ver esse sorrisinho desaparecer desse rosto, porque assim, ninguém aguenta o tal do brasileiro, não.
Não, se ele vacilar, vai começar... Ele já postou também um videozinho reagindo à dublagem dele em português. Ele tá no hype dos brasileiros.
Ele tá no pimpão.
E aí, é a revolta do Greg contra o Chris... Que sempre...
Vamos ver aqui em tempo real. Vamos ver em tempo real.
Tempo real de hoje, do domingo.
Deixa eu abrir aqui, deixa eu achar aqui o perfil dele.
Agora atualizado, está com mais de 5 milhões.
5,5 milhões de seguidores. 5,5 milhões de brasileiros enchendo o saco desse cara. E sabe o que é mais interessante? Eu vi recentemente que aquele ator de... Um dos atores de Eu, a Patroa e as Crianças, um dos filhos do protagonista, pegou a mesma pegadinha.
Paradinha. Eles vão fazer isso agora.
A famosa imagem aí, ó.
A imagem, eu sou famoso no Brasil. Depois disso, velho, começou. E agora todas as séries do SBT que passavam ali no ano 2000, que vocês cresceram vendo Eu, Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, todos esses atores que fazem aparições em Comic Cons... Que não fazem mais nada.
Vão aparecer dizendo que são famosos.
São famosos no Brasil. E são, de fato. Esse é mais um Brasileirinhos e a sua potência do povo brasileiro. Vamos para o próximo assunto.
Indicações do Olá. Cof, cof.
Indicações do Olá, gente bonita! Mais uma semana das nossas queridas e amadas indicações aqui. Bate forte o tambor, senhora! Ei, visiona, já que você está muito animado, indica aí para nossos queridos telespectadores.
Vamos lá!
O que é que você anda consumindo e vai indicar para essa galera?
A minha indicação é algo que está bem no hype atualmente. Na verdade, eu vou indicar o prequel de algo que está muito em hype. Tá muito famoso por aí a volta da animação dos X-Men, dos X-Men, dos Homens X.
Pega aí, X-Men.
Aqui, está valendo aqui, ó.
É, o X-Men, ó. X-Men.
Quadrinho muito bom.
É, Deus mata. Deus ama.
Deus ama o homem mata.
Homem mata. Deus está matando na minha
aqui,
versão.
Esse quadrinho aqui que é a alegria da galera Red Bull, dos. Mas é o contrário. Aqui, ó. Você que é pau no cu e não entendeu o que X-Men passa. Aqui, ó. É 100% lacração, viu? É 100% lacrador, tá? Então, se você leu isso aqui e achou lacração, achou coisa assim, você, pra variar, não entendeu porra nenhuma do que X-Men significa, beleza?
E é um quadrinho de 83. Esse cara, aí.
É muito bom. É muito, Deus.
Isso aí.
Deus ama
o que é a essência do X-Men, bom. Né? Mas, enfim, senhora, você está falando lá. Da animação, né?
Voltou a animação X-Men 97, que eu já soube que está muito boa. E, infelizmente, eu não vi ainda. Exatamente por conta do que eu estou vendo que eu vou indicar. Eu e o jovem João Ítalo, o jovem Aranha, ou Aranhão, né?
Jovem Sabugosa.
Estamos assistindo a animação original. Nós voltamos para o Disney Plus para assistir...
É uma das poucas coisas que tem na Disney Plus. que presta. Porque, meu amigo, se tem um filme que não vale a pena hoje em dia, é Disney Plus, viu?
A gente voltou lá pra assistir a animação original que, pra galera...
Disney Play, queremos você aqui, hein?
Pra galera que assistia na década de 90, na televisão, só via a primeira e a segunda temporada. Mas, na verdade, é uma animação que tem 5 temporadas e essa animação que tá saindo agora, o X-Men 97, é uma continuação direta dessa animação. Então, a gente resolveu voltar e assistir esses episódios pra engatar com a série nova e pegar já o contexto. É assim, se você der o desconto da qualidade da animação, que é muito ruim...
Mas, assim, eu já achei... Os 3 primeiros episódios do X-Men 97, ele continua, ele tá com os mesmos traços, e é incrível, mas a qualidade da animação melhorou muito. E você não sente tanto, tipo, ah, eles estão forçando demais aqui. Tá bem fluido, sabe? A X-Men 97.
Ah, isso aí.
Que é a continuação, né?
Tô ansiosíssimo pra ver.
Eles estão lançando um episódio por semana.
A antiga, ela tem infelizmente, limitações da questão da época, mas em relação às histórias, em relação à roupagem, em relação à mensagem ao pano de fundo em si, é muito boa.
E outra coisa...
É muito boa,
e outra coisa, senhor Aranha, pra você que X-Men é bem, bem extenso, os quadrinhos, diversas sagas, a animação do X-Men é bem legal, que ela pega as principais sagas, e até a saga do Apocalipse surgiu no desenho, nesse Sim. desenho, você que depois, depois foi para os quadrinhos.
Você tem lá a saga do Apocalipse, você tem uma tentativa de adaptação que eles fizeram para uma outra saga muito famosa, que é Dias de um Futuro Esquecido, que no cinema ficou Dias de um Futuro Esquecido, mas no quadrinho, na animação era Dias do Futuro Passado.
Você tem Fênix Negra.
Isso.
Toda a saga do Wolverine.
É muito
tudo.
Boa, gente. É muito boa.
É bem legal.
E ela tem uma pegada. A pegada da mensagem dela em relação à questão do preconceito, das minorias, é muito forte. É muito forte, é muito boa. Recomendo muito, vale a pena. Você só precisa dar um descontinho em relação ao ritmo e ao traço, que é muito característico da década de 90. Mas vale a pena assistir. É muito boa. Essa! É a minha indicação.
A indicação do Senhor Aranha é uma indicação velha, mas uma indicação muito útil para os dias de hoje. X-Men Animated Series tá lá na Disney Plus. E depois assiste X-Men 97, que é a continuação direta. E tá todo episódio lá por semana. Enfim, Senhor Aranha, eu tava discutindo aqui que eu assisti bastante coisa, eu consumi bastante coisa essa semana. Eu tava com dúvida do que indicar. Ou questionar. Alguns filmes questionáveis que eu assisti. Mas a gente tava discutindo aqui, e vamos entrar nessa discussão novamente, sobre Zona de Interesse, que é um filme que ganhou um Oscar, ganhou 2 Oscars, o Oscar de Melhor Som, e você entende muito porque esse filme ganhou o Melhor Som, e ele estava concorrendo com Oppenheimer, com outros...
Com Barbie, com...
É porque...
Anatomia de uma Queda.
Eu digo
ele
que...
Ele estava indicado a melhor filme.
Eu digo que concorre com Oppenheimer diretamente com som, porque... Pô, velho.
O som em Oppenheimer é um elemento primordial.
A Zona de Interesse ganhou. É um filme estrangeiro, um filme da Inglaterra. Ganhou o melhor filme estrangeiro. E som, porque o som é um elemento essencial para esse filme. É um filme que incomoda. É um filme que... Ele não é gráfico. Pelo contrário, ele é muito subjetivo. E isso vai lhe incomodar. Ele tem aquela pegada europeia, ele é meio devagar. Não espere um começo, meio e fim. Ali é um recorte de uma parte da história. Tá sendo demonstrado ali. E é um filme muito sensível, né, velho? Ele ele não é fácil.
Não é um filme fácil. E a gente pede desculpa para nossos telespects, mas é um filme do qual não dá para falar dele sem um mínimo de spoiler, que eu acho que não afeta. Até ajuda, porque ajuda os menos...
O contexto da história é que é um recorte, é uma família...
Ele virou comandante. Um comandante nazista.
Ele vira comandante de uma... como é que é? Auschwitz, né?
Na verdade, ele é o seguinte. É um grandão, um militar, que tem uma alta patente, que ele é dado uma missão a ele, onde ele vai morar ao lado dos campos de concentração de Auschwitz.
E é o maior campo, que é o Auschwitz, que é o principal. Mas nisso ele vai escalando... Ele começa como um reitor, como se fosse ali. Ele vai crescendo até ser, tipo, ele comandar os administradores de outros campos de concentração. E você vê toda a dinâmica dele e da família. Ele não é o personagem principal. Eu creio que a mulher seja até mais relevante dentro da dinâmica ali da família dele. Mas isso não é tão relevante como o personagem principal, que é subjetivo.
É o som.
É subjetivo. É o que... torneia é que permeia tudo aquilo ali, que tá em volta daquilo ali. É, tem elementos visuais diferentes no filme. Eu não posso contar muita coisa, mas esse recorte perturbador de uma parte da nossa história que a gente quer esquecer, mas precisa lembrar disso pra gente não cometer de novo. Então tá aí, Zona de Interesse, eu assisti na Prime, tá lá disponível. A Prime tá colocando vários filmes legais do Oscar, sim, agora. Sim. Tem Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda.
Pop Scatter,
tá na Star.
Tá na Star?
Tá na Star Plus.
Mas já tá liberado, né?
Tá liberado. Na... American Fiction também.
American Fiction foi o primeiro a aparecer, né?
Muito bom esse filme. Tá lá
nos streams.
Tá lá na Prime, então já tem uns três filmes ali. O Menino e a Garça também vai pra a Netflix agora.
Ah, que massa! Eu não consegui ver.
Ainda não tá liberado, mas acho que eles já anunciaram em breve vai estar o Menino e a Garça. Na Netflix, enfim, os filmes do Oscar estão sendo liberados aí pra você assistir. E eu indico aí Zona de Interesse, o filme perturbador, mas necessário pra nossos
dica,
dias.
Assim, pra tentar não dar spoiler, a única dica que a gente dá pra galera que a galera um pouco mais dispersa: foque no som. Não se preocupe com a história. Foque no som.
A história da família, do campo de concentração, é um plano de fundo pra.
Ouça o filme. É a dica que a gente dá.
Enfim, senhora. Mais um Algo Está Acontecendo.
Algo
já aconteceu. Notícias bizarras, notícias culturais, notícias que nos emocionamos. Esse foi algo está acontecendo muito complexo, muito completo. E estamos em todas as plataformas de vídeo, como aqui no YouTube. Se inscreve aqui no YouTube para receber nossos cortes. Praticamente toda semana vamos lançar um cortezinho aí do nosso podcast aqui principal. Divulga, se inscreve, compartilha,
aquela
comenta.
Aquela casadinha, gente.
É o cococô, né?
Curte. Se inscreve no canal, curte o vídeo, aperta o sininho pra saber quando vai abrir mais e passa pro seu amiguinho. Leve a palavra à frente.
E pros seus inimigos também. Passe, esse vídeo me perturbou. Aqui esses dois malucos do Recife falando merda. Mas enfim, também estamos no Spotify. Segue lá, avalie em 5 estrelas. Se você prefere ouvir, tá sempre lá. A gente já tem desde 2017, o Olá Está Aí. Estamos velhos no Spotify.
Mas, assim, se você acha legal, assim, você que tá vindo agora pra gente através do YouTube, se você tá curtindo essa loucura da gente, dá uma sacada no Spotify que a gente tem mais de 100 episódios lá dos podcasts de áudio. O OlarCast Pocket, com nossas loucuras semanais. E os OlarCasts, que são programas mais longos, onde tratamos de temas específicos. Tá tudo lá, mais de 100 programas.
Mas é isso aí, Senhor Aranha. E também nossas redes sociais, só você seguir lá no @ Olá Para Todos, no Twitter e no Instagram. Então segue lá, porque a gente tá precisando de seguidores no Instagram, porque o Instagram agora está uma merda com a gente. Mark Zuckerberg, seu miserável. Queremos alcance. Mas enfim, Senhor Aranha, obrigado por mais um OlarCast. OlarCast, ó?
Você se emocionou.
Algo está acontecendo e vamos para a palavra de motivação.
Palavras de motivação. Punk rock hardcore, sabe onde é que vai? Lá no Alto Zé do Pinho? É do caralho, punk rock hardcore,
punk rock hardcore, punk rock hardcore, punk rock
hardcore. É do caralho, pô!